Muito bom dia, senhores e senhores deputados, aqui presentes na sala e todos e todas quanto nos acompanham via web. Um bom dia e vamos então iniciar os nossos trabalhos com a ordem do dia que está agendada, sendo que inicia com duas audições, uma agora às 10 horas, outra às 11, e depois damos continuidade à reunião ordinária de comissão. Para começar esta audição das 10, cumprimento naturalmente todos os senhores moradores dos lugares de Fontes, Ruival, Friume, União de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo, Alentâmaga, todos do Conselho de Ribeira de Pena, Distrito de Vila Real, e são subscritores de um abaixo-assinado, digamos, de protesto pela não construção da linha aérea entre Fermil e Bragadas. Muito bom dia, saúdo a vossa presença, agradeço a anuência ao nosso convite, naturalmente, e saúdo-vos. Não sei se me estão a ouvir. Não, pelo menos, não obtenho resposta. Para? Olha, desculpe, eu não sei exatamente com quem estou a falar, mas...
Bom dia.
Bom dia. Estou a tentar saber se o senhor José Bastos está em linha para iniciarmos esta audição. Não sei se é com ele que estou a falar. Os senhores subscritores do abaixo-assinado que estão nesta audição estão-nos a ouvir? Algum dos senhores nos está a ouvir? Senhores ou senhoras, nos estão a ouvir? Façam o favor de ligar o microfone, porque senão eu não consigo ter o retorno da vossa palavra.
Peço desculpa, estava o microfone a ligar.
Ah, pronto, muito bem. É que não estava a ouvir.
Estamos em vitória dos pés da guerra.
Muito bem, não faz mal. Está ultrapassada a questão.
Nós aqui traz muitos efeitos à frente.
Mais uma vez desejo-lhes saúdos e naturalmente agradeço a vossa presença nesta audição. Tal como vos foi dito e foi apresentado, temos uma grelha de tempos para cumprir nesta mesma audição, que é composta, sinteticamente, digo-lhes da seguinte forma, tendo vocês já conhecimento, 3 minutos para a apresentação do grupo parlamentar que fez este requerimento, neste caso concreto, o grupo parlamentar do PSD. Seguir-se-á uma intervenção inicial da vossa parte, distribuída por, como muito bem entenderem, se pode ser-se uma só pessoa ou mais do que uma pessoa, desde que cumpram o tempo máximo de 10 minutos, onde fazem a vossa intervenção inicial. Depois passar-se-á para uma ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, onde cada grupo coloca as suas questões e tem 3 minutos no máximo para fazer para colocar essas questões. E depois terminará com uma resposta global da vossa parte em relação às questões que são colocadas, por um tempo máximo de 15 minutos. É assim que está estabelecido, é esta a grelha que está, digamos, aprovada para este tipo de audições. Sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para fazer a apresentação do requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente os peticionários e os seus representantes que estão acompanhar esta audição à distância e dizer que os termos em que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou este requerimento retratam bem o problema e aquilo que nos trouxe até aqui hoje. No âmbito da construção da barragem de Daibões, que é uma das barragens do complexo do Alto Tâmega, está a ser reposta o traçado de uma linha de alta tensão que que conduz de Fermil a Bragadas e que alguns troços ficariam ou ficarão dentro da futura Albufeira. O processo que levou à alteração deste traçado é, segundo a população, um processo pouco transparente e, sobretudo, que penaliza os interesses das populações. O novo traçado, muito embora a EDP, ao que se sabe, terá estudado outras alternativas atravessa uma zona, várias zonas residenciais e, portanto, tem impacto direto não só nas populações que aí vivem, mas também no impacto de natureza paisagística, patrimonial, etc., como os peticionários dizem na missiva que nos fizeram chegar. A Câmara Municipal de Ribeira de Pena tomou uma posição contra este traçado, propondo uma alternativa num desses troços que seria o recurso a uma, enfim, uma passagem não aérea, mas soterrada, de forma a evitar estes problemas. No entanto, os moradores nunca foram ouvidos. As várias tentativas que tiveram ou que desenvolveram no sentido de poderem entrar em diálogo com as entidades que licenciam esta operação, nomeadamente a Direção-Geral de Geologia e Energia e, eventualmente, a Associação Portuguesa do Ambiente, nunca lhes deram ouvidos. E, portanto, há um sentimento de indiferença por parte da administração pública e um sentimento de estarem a ser lesados, eles que já lá estavam, já lá viviam, já tinham as suas condições de vida, por uma operação que prejudica fortemente os seus interesses e que tem realmente impactos que não foram estudados. E esta é a questão essencial, é perceber como é que este processo de licenciamento foi feito, que impactos foram estudados e como é que os interesses das populações foram acautelados, e o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, entende que estas questões devem ser esclarecidas e que as populações devem ser ouvidas e as decisões que vierem a ser tomadas devem ter em conta os seus interesses e, no fundo, os interesses de toda esta região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra aos senhores e senhoras subscritores do abaixo assinado. Pergunto-lhes só se a intervenção vai ser repartida por vários elementos ou por mais do que um elemento, ou será só o momento de uma pessoa?
Só um elemento.
Que é o senhor José Bastos, certo? Certo, muito bem. Muito bem. Então, sendo assim,
localidade de Senra, Ribalda, Fontes e Friume, que são as quatro localidades afetadas por esta linha, no qual aqui podemos ver a linha existente, que foi construída aqui há 30 anos por causa de uma mini hídrica. Esta linha existente atualmente passa aqui no vale da futura Albufeira, no qual depois a EDP, com o projeto que falou agora o Sr. Deputado Luís Ramos, desviou a linha para cima das populações que vão se ver aqui a vermelho, que é a linha da EDP, e no qual o 55A e o pós-54 são os que mais colidem com a população. Fica a meio ou praticamente em cima das populações. Aqui pode-se ver uma imagem da linha existente a vermelho e da linha desviada, amarela, pela EDP, no qual contorna e vai para cima das habitações e o destino final é o mesmo e o de origem também é o mesmo. Dá aqui uma curva enorme e, visto no local, ainda mais impacto tem. A Câmara já deu vários pareceres de soterrar a linha, nomeadamente pelos novos acessos, que é esta parte amarela, soterrar a linha pelos novos acessos e a nova ponte. Na altura que deu os pareceres, ainda estava tudo em construção. Agora a EDP diz que não consegue porque já está tudo construído. A população, não sendo conhecedora de construção de linhas, mesmo assim conhecemos o local e achamos por bem de que a linha, se ficasse nesta parte verde, que é um, dois, três postes, e passaria para a origem, para a mini hídrica, que seria uma solução ótima. Mas melhor ainda era colocar, aproveitar junto ao caminho da Bada, o troço verde, e passar o posto 2 para um posto existente aqui nesta ilha que de futuro irá ficar lá. Sabemos que esta casa aqui foi agora recentemente expropriada, isto é, vai ficar aqui uma ilha deserta. Então, por que não passar o poste que existe ali para o lado de cá para ficar uma linha mais retilínea? Isto é, aproveitaríamos estes dois troços verdes e o vermelho e escoava a energia de um lado para o outro. Isto é, afastaria aqui das populações mais 200 metros, ou se calhar até mais, e o impacto visual não seria o que é o que irá ser agora. Tipo, esta situação, lá está, mantemos aqui o vermelho existente, amarelo é o projeto EDP e este verde é a nossa proposta. passaria mais junto à Albufeira e um apoio aqui neste intermédio da dita ilha passaria para o lado de origem que tem o seguimento para esta subestação Fonte Moura. Os postos mais próximos das habitações é o 55 e 55A e no qual podem aqui ver que está a menos 15 metros das edificações, um posto de 40 metros de altura, isto é, se este posto cai para o lado direito, vai cair em cima das habitações. Aqui esta casa aqui, também a distância da linha à casa, também penso eu, não sou técnico, mas não deve cumprir as normas de segurança e de regras e afastamentos. O engraçado aqui disto é que, lá está, este posto vai ter uma fundação desta dimensão, que é 7x7, que está aqui, já, aliás, porque a EDP já iniciou este buraco. Aqui deixo umas imagens, que é uma simulação da altura, da possível altura do posto, né? Se estas fachadas têm 7 metros de altura, o posto tem cerca de 40 metros, é ver a dimensão que o posto irá ficar aqui. Também devo referir que aqui à volta, a toda a volta envolvente deste vol, já estamos cravados de postes de alta tensão e de muita alta tensão, como se pode ver embaixo e nas fotos seguintes. Aqui é mais uma simulação do poste aqui no meio da população. Aqui volto aqui a esta imagem para dizer o quê? Esta imagem. Porque o poste, ou as coordenadas que a Câmara recebeu quando a discussão pública, as coordenadas indicam aqui o posto. Estranhamente, a EDP fez neste sítio aqui o posto. Está aqui a estaca desta zona e aqui o buraco abriu 30 metros afastado do local que devia ser licenciado. Também estranhamente, este local aqui foi expropriado pela Iberdrola para outro fim. Também não percebemos porque é que a Iberdrola expropria para outro fim e depois vem a EDP e quer pôr aqui o poste e pior disso, este buraco que estão aqui a ver está aberto ainda hoje. Há aqui crianças, há aqui pessoas e eu não sei até que ponto, aliás, já comunicámos a Iberdrola para tapar e para regularizar esta situação e também disse que não foram se abrir o buraco. Pronto. Pois a culpa mora solteira. Estranhamente, a EDP, nestas localizações, mais ou menos, já andou aqui também a tentar fazer o posto nestas zonas aqui e ali e nestas. Quer dizer, anda a tentar fazer mais ou menos onde é que consegue negociar terrenos porque eles aqui não têm acesso. Os particulares aqui não deixam entrar porque o processo não está devidamente licenciado. Porque se tivesse, olha, tínhamos que aguentar e pronto. O 54 é exatamente igual, fica no meio da população do Rival e Fontes. Também um posto à volta dos 38, 40 metros, que lá está, no meio dessas localidades e casas antigas, dá um impacto visual enorme. Aqui temos a simulação, mais uma, da linha da EDP a circundar por cima, ou afastada da Albufeira, e por cima das habitações e das populações. E esta nossa solução aqui abaixo, quer dizer, que este é um caminho do Abar, que é um caminho junto, perto da futura Albufeira, no qual a colocação dos postos aqui não teria o impacto que os de cima irão ter. Primeiro, eram postos mais baixos, devido ao vão entre apoios, e segundo, lá está, afastava-se das populações. Já que temos de ter postos e já, então que sejam mais afastados da população e que seja ali junto a onde é que há pinheiros e mato. Aqui é só um slide para indicar os sítios, para ter mais ou menos a ideia, para quem não conhece, das situações. Aqui são várias situações dos postos que lá está, que se vê aqui vê-se o posto, uma proposta nossa colocada aqui, fica afastado do que está previsto ali, a quase 200 metros de distância, e lá está, e não entraria impacto com direto com a população. Tem sempre impacto visual na paisagem, que isso, como vem à volta, estamos cravados de postos, mas já não era direto com a população. Mais um posto da nossa proposta, que é o posto 3, com a ligação à linha lá ao fundo, isto é, aqui vai dar uma curva, para vir aqui dá uma curva enorme, parece que é para afastar de alguma coisa. Pronto, aqui mais umas simulações e fotografias para ter noção, o posto existente da ilha, aqui da localização da ilha daquele posto que falei há bocado, uma vez que esta casa foi expropriada, se calhar este posto podia ir para aqui, que ficava mais retilíneo, a linha. Este é um posto existente, que é nesta forma que aqui na nossa proposta, já lá existe um posto, para aproveitar o posto. Este é o do outro lado da ilha, um posto também existente. Estranhamente, também não percebemos porque a EDP também anda aqui a fazer buracos, para fazer um poste, depois tapa buracos, anda também a fazer, não sei se a exploração de lítio aqui, elas estão já a aproveitar, a fazer explorações que abrem e tapam buracos em qualquer sítio. Isto aqui, este slide, indica o quê? Esta linha foi construída com o âmbito de escoar a energia desta mini hídrica, do HTB, que era este sentido. Antes, unicamente, só tinha sentido. Atualmente, a EDP construiu esta linha de fermil para a subestação Fontemouro, que é para o lado oposto. Isto para dizer o quê? Se cortarem aqui a linha, é a mini hídrica que consegue escoar a energia. Porque esta linha foi construída exclusivamente só para escoamento desta energia. Isto queremos dizer que isto o quê? O desmantelamento da linha é possível, seria ótimo para a zona, seria ótimo para o concelho, porque a EDP, a mini hídrica e a HTB conseguem escoar energia sem esta linha, ou sem este troço desta linha. Consegue escoar para a outra estação de Fontemouro. Aqui, estranhamente, recentemente, no meio da Albufeira, tínhamos lá um poste, que nós não compreendemos o porquê, este poste existia lá, a EDP fez um poste ao lado, como podem ver, 10 metros, um ao lado do outro, construiu o poste e esta semana pintou um poste no meio da Albufeira, que é exatamente o poste que fica ali no meio da Albufeira. Este slide também queria aqui dizer que esta ilha aqui, que é um interesse, ou tem um interesse económico para turismo brutal. Nós, população toda, mas toda, não excluindo ninguém, achamos que há interesses disto. E o empurramento da linha, ou para a linha fazer uma curva para cima das populações, pode ter resultado disto, mas são só suspeitas. Pronto, e com esta é só a nossa apresentação.
Muito obrigado, Sr. José Bastos. Vamos então passar à fase das intervenções dos grupos parlamentares e, para iniciar essas mesmas intervenções, dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Francisco Rocha. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na sua pessoa, Sr. Presidente, quero saudar todos os membros desta Comissão e agradecer a oportunidade que me concedem em participar nos vossos trabalhos. Saudar também os peticionários, na pessoa do Sr. José Bastos, e agradecer penhoradamente o vosso contributo, a vossa mobilização, a vossa cidadania, que emprestaram esta causa e que se consubstanciou nesta petição. Portugal comprometeu-se bem a cumprir metas ambientais muito exigentes. Esses objetivos passam pela descarbonização da nossa economia com a aposta em fontes renováveis de energia. A energia hidroelétrica é uma dessas fontes e, com a construção do complexo eletroprodutor do Alto Tâmega, de Aivões e Gouvães, e da respectiva gigabateria, o Conselho de Ribeira de Pena passou a estar nessa linha da frente, com o inestimável contributo que desempenha no alcançar desse objetivo nacional, que é desativar as centrais termoelétricas a carvão. De igual modo, é impossível esconder que esse contributo tem tido, ao longo do tempo, impactos ambientais, económicos e sociais muito significativos ao nível do território e das suas populações. Por isso, queremos destacar, em primeiro lugar, o papel preponderante da Câmara Municipal de Vila Real, de Ribeira de Pena, peço desculpa, na pessoa do seu Presidente, João Noronha, que tem demonstrado estar sistematicamente ao lado dos seus concidadãos, na defesa dos seus interesses e pugnando pelo bem-estar da sua comunidade. Lembro, por exemplo, as questões complexas do processo das expropriações de dezenas de casas que contaram com o total apoio da Câmara Municipal de Ribeira de Pena para que se conseguisse um justo valor para ambas as partes. Vem isto tudo a propósito para percebermos melhor a posição vertida nesta petição e da Câmara Municipal de Ribeira de Pena ao longo deste processo. Ribeira de Pena, o Conselho de Ribeira de Pena, não pode transformar-se, fruto do seu enorme contributo em termos de energias renováveis, num verdadeiro estendal de linhas de alta e média tensão. Daí que se deve exigir às entidades promotoras destas infraestruturas e quem as avalia e sanciona uma outra matriz de análise que integre outras variáveis técnicas e que não se submeta a uma paupérrima dimensão do custo mais baixo, excluindo todas as outras alternativas técnicas que nos parecem existir, como foi claramente agora demonstrado por vossas excelências, e que aparentemente foram abandonadas. Ribeira de Pena tem no seu horizonte excelentes perspectivas para se afirmar turística e economicamente. O novo espelho de água que se está a formar na Albufeira de Aivões, os diversos investimentos turísticos e de lazer que já estão construídos, como por exemplo o Pena Aventura Park, e outros que se estão a construir, como por exemplo uma pista de gelo, conjugados com o vasto e valiosíssimo património histórico, natural, cultural e gastronómico, merecem outra consideração e outra ponderação. Foi por tudo isso, assim como a justeza desta causa, que fez com que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista formulasse uma pergunta ao Governo que visa exatamente responder a todas estas questões que Vossas Excelências tão bem explicitaram há pouco e que nos fazem aqui mais uma vez advogar que é possível encontrar um justo equilíbrio entre a necessidade de transportar energia e a mitigação dos impactos ambientais que este tipo de estruturas provocam.
Queira terminar, portanto, Sr. Deputado, faz favor.
Já vou terminar, Sr. Presidente. As perguntas que lhe deixamos é se essas alternativas que também nos partilharam foram também remetidas, por exemplo, à DGEC, à APA, e se houve resposta ou não por parte dessas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de novo os senhores e as senhoras e os senhores deputados. Eu julgo que a exposição que hoje apresentaram traz elementos novos relativamente àquilo que era a informação que eu próprio dispunha e esta Comissão na sequência da vossa carta e dos elementos que tínhamos relativamente a ela. Eu gostava de perceber, e talvez fosse útil, relativamente à condução deste processo, na missiva que enviaram a esta Comissão, há uma lista de entidades, quer no Parlamento, quer da DGEG, quer da IAPA, quer da própria Comissão de Acompanhamento Ambiental do Empreendimento do Sistema Eletroprodutor do Tâmega. Enfim, há aqui um conjunto de entidades que foram consultadas e devidamente inquiridas e interpeladas sobre este processo. Portanto, a primeira pergunta é no sentido de quais foram as respostas que obtiveram até hoje, desde a vossa primeira tentativa de obter essas informações, de quem e o que é que vos foi dito relativamente a três questões essenciais. Primeiro, por que razão é que não foi feito um estudo de impacto ambiental relativamente à reposição da linha? Se de parte das entidades competentes, alguma delas justificou ou explicou as razões da ausência de um estudo de impacto ambiental, sobretudo tendo em conta que a linha atravessa alguns aglomerados urbanos e tem impacto direto, quer do ponto de vista paisagístico, quer do ponto de vista sanitário e até económico de parte dessas populações. A segunda questão tem a ver com os contactos que fizeram com as entidades promotoras, nomeadamente a EDP, no sentido de procurarem chegar a um entendimento e, sobretudo, perceberem as razões para que conduziram a EDP a rejeitar liminarmente quer a proposta da Câmara Municipal, quer a proposta que apresentaram. Uma delas, enfim, porventura, é fácil perceber que os custos evocados poderiam justificar a não implementação da solução de soterrar a linha, mas, do vosso ponto de vista, a proposta que fazem é uma proposta que, do ponto de vista do traçado, do ponto de vista da solução, até em termos das condições para a sua implantação, faz todo sentido. E, portanto, por que razões é que a EDP recusou esta proposta alternativa que apresentaram? Tem elementos sobre isso? Foram dadas explicações? Alguma vez houve, por parte da entidade, conversações nesse sentido? Terceira pergunta, relativamente a todo este processo. E tem a ver com a posição do Ministério do Ambiente. Alguma vez tiveram uma resposta do Sr. Ministro ou de algum dos seus secretários de Estado, nomeadamente o secretário de Estado de Energia, sobre esta questão? face às interpelações que fizeram, que respostas ficaram por dar e por que razões é que acham que até agora não tiveram grande reação e grande interação por parte das entidades que são responsáveis pelo licenciamento e pelas decisões neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero saudar os peticionários e a sua luta. O Bloco de Esquerda tem dado muita importância à questão dos campos eletromagnéticos e das linhas de alta e média tensão. Apresentamos já no passado também um conjunto de legislação para garantir a proteção em maior distância em relação aos edifícios. E sobre o caso concreto, nós fizemos várias perguntas ao Governo sobre várias destas questões e recebemos duas respostas. Uma sobre uma zona próxima daqui, o Carrapatelo e Ribeiro da Pena, em que o Governo nos responde, curiosamente, que os efeitos deste tipo de radiação no corpo humano são para já desconhecidos ou pelo menos inconclusivos, que não há risco. Bem, é bastante estranho que o Governo assim faça, porque há muitos estudos que mostram que existe uma relação entre estes campos eletromagnéticos e um conjunto de doenças, acima de tudo cancro. E mesmo que os estudos fossem inconclusivos, manda o princípio da precaução que quando há estudos inconclusivos, optamos pela proteção da população e por não a expor. Ainda na mesma resposta a esta localização, o Governo diz-nos uma coisa bastante curiosa, é que o campo magnético ultrapassa os materiais e, portanto, o enterramento não funciona como vedação de radiação e, portanto, não vale a pena enterrar. Mas depois passamos agora para a pergunta que nós fizemos e, acima de tudo, para a resposta que nos deram sobre o caso concreto que aqui temos em apreço. Sobre esta pergunta, eu passo a citar só aqui um momento. Diz o Governo que decidiu-se não enterrar a linha porque, passo a citar, significando um maior prazo para a execução da obra e um custo significativamente superior, não existindo margem no plano de desenvolvimento e investimento na rede de distribuição para o valor adicional decorrente do soterramento da linha. Ou seja, para uma localização dizem-nos, soterrar não vale a pena porque não resolve o problema. Para esta localização em concreto dizem-nos, soterrar não porque não há dinheiro para soterrar e porque implica um prazo maior de execução. Acho que esta resposta do Governo é muito elucidativa. É que as empresas privadas de eletricidade em Portugal, no caso de distribuição, fazem o que muito bem entendem. Não têm que ter grandes critérios de proteção das populações e dos edifícios e das áreas onde as populações vivem e circulam. Da nossa parte, nós consideramos que o Governo deve ter uma atitude mais proativa, garantindo a proteção destas populações, garantindo o desvio das linhas ou o enterramento das linhas, conforme adequado à localização, e que a lei também possa ser alterada para garantir uma maior proteção das populações. E resta-me, obviamente, saudar novamente a iniciativa dos peticionários e a vossa luta e que espero bem que sejam ouvidos pelo Governo e pela companhia privada, que os lucros de nenhuma empresa estão acima da saúde humana e da saúde pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado António Filipe, faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria também saudar os peticionários que expuseram aqui pessoalmente as suas pretensões, que nós conhecemos, naturalmente, que têm feito chegar aos grupos parlamentares esta questão. Temos vindo a ser informados não apenas acerca da posição dos residentes desta região que se sentem justamente afetados pelo projeto da EDP de construir esta linha de alta tensão da forma como quer construir. Conhecemos também a posição que nos foi difundida pela Câmara Municipal de Ribeira de Pena, que, no essencial, dá razão aos moradores e, inclusivamente, demonstra que há outra alternativa, a alternativa desejada pelos moradores e aceita e apoiada pela Câmara. E, portanto, a questão que se coloca aqui é de saber qual deve ser o interesse prevalecente. Se deve ser o objetivo de lucro máximo por parte de uma empresa, no caso concreto a EDP, ou se se deve conciliar os objetivos, obviamente, dessa empresa, porque ninguém é contra a eletricidade, como é evidente, e, portanto, se se deve conciliar esse objetivo com a salvaguarda da qualidade de vida das populações potencialmente afetadas. E nós, enfim, não temos dúvidas a esse respeito, ou seja, a atividade económica deve ser prosseguida, mas ela tem de ser conjugada com o legítimo interesse das populações que são afetadas. E nós, na região de Trás-os-Montes, infelizmente, temos vários exemplos em que os objetivos de lucro máximo por parte da EDP conflituam com aquilo que é o legítimo interesse das populações. Temos esse caso na célebre venda das barragens. E agora temos, de facto, aqui este problema concreto. Queria dizer que, da parte do PCP, que aliás também já dirigimos uma pergunta ao Governo por escrito sobre este assunto, que compreendemos perfeitamente e somos solidários com as pretensões da população, tanto mais que há uma alternativa concreta que é proposta e que é apoiada inclusivamente pela própria autarquia. E, portanto, para além de aguardarmos a resposta que o Governo dê à nossa pergunta, naturalmente que haverá daqui a pouco também a oportunidade de questionar o Governo sobre este assunto, porque aqui é preciso dizer muito claramente que o interesse de uma empresa não pode prevalecer sobre o interesse da comunidade. E compete aos órgãos de soberania, concretamente também ao Governo, detentor do Poder Executivo, fazer valer os interesses das populações contra o interesse de maximização do lucro por parte de uma empresa. Portanto, nós não temos dúvidas de que lado é que estamos nesta matéria e iremos procurar continuar a intervir de acordo com as nossas competências constitucionais aqui na Assembleia da República para que, de facto, o interesse das populações possa prevalecer neste caso concreto. E agradecer mais uma vez a preocupação de virem aqui manifestar diretamente esta questão à Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que não está mais ninguém representante dos diferentes grupos parlamentares, nomeadamente aqui na sala, mas também faço o voto de confirmar via online, também não está. E por isso está terminada esta ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares e, na sequência das questões que foram colocadas, passo a palavra novamente ao Sr. José Bastos, penso eu que seja o Sr. José Bastos, em nome dos subscritores do abaixo assinado. Está-nos a ouvir, Sr. José Bastos?
Sim, Presidente.
Muito bem.
Estava aqui a pensar que
claro, claro.
Vou
muito bem. Faça o favor.
Ao fim de várias perguntas e várias questões que a gente colocou às várias entidades, praticamente, tirando dois grupos parlamentares, o PSD, através do professor Luís Ramos e através do Bloco Esquerda, que já também falamos consigo, mais ninguém nos respondeu. A Câmara respondeu-nos agora e deu-nos apoio, como nos fez chegar o parecer. Em relação ao estudo de impacto ambiental, a gente desconhece por completo se há ou não um estudo de impacto ambiental. Pensamos que não haja nenhum estudo de impacto ambiental desta modificação de linha. Sabemos que há outras linhas, que também têm a ver com a Iberdrola, desta em concreto, não conseguimos encontrar nada. Em relação à EDP, se procurou chegar a atendimentos com a população, desconhecemos. Pelo contrário, a EDP tem uma postura de arrogância e prepotência até ao ponto de dizer então que estas casas, se for preciso, deitamos as casas abaixo e passamos com a linha. Esta é a postura da EDP e num determinado tempo. Depois, a EDP desapareceu do mapa. Também sabemos que os advogados, o Sr. Fernando, que está aqui ao meu lado, tentaram entrar em contato com a EDP e com a DGEG para ver o projeto. Que é outra coisa engraçada, que o projeto nunca nos fez chegar o projeto da linha. Nem a nós, moradores, nem à Câmara Municipal. A Câmara Municipal solicitou várias vezes à DGEG o projeto e não consegui, e até hoje não sabemos se os postos estão a ser construídos, que já alguns construídos, se estão devidamente licenciados, estão devidamente localizados, porque como bem viram o posto 55A, a EDP queria afastar 30 metros e depois não conseguiu ali e afastar mais 50 para o outro lado. A EDP é assim um bocado que era o próximo ano, como já foi aqui referido, e paga e há pessoas que se calam e aceitam o dinheiro e calam-se e as coisas vão sendo construídas ilegalmente e sem parceiros e sem regras, sem normas. Para umas coisas temos normas e regras, para outras já não é preciso nada disso, porque a EDP parece que manda, manda nisto tudo. Parece. Em relação às respostas sobre o Sr. Ministro e o Secretário de Estado, também nunca obtive. tivemos uma resposta sobre o nosso abaixo-assinado, sobre o Ministério. Basicamente era isto, destas respostas.
Muito obrigado, Sr. José Bastos. Foi um gosto tê-los presente nesta nossa audição. Mais uma vez reiterar os cumprimentos e dizer que naturalmente estamos sempre à disposição daquilo que entenderem ser importante da nossa parte, a participação. Por isso, muito bom dia, muito obrigado e vamos dar continuidade com outras audições, sendo que fazemos agora um pequeno intervalo, porventura, de 5 minutos, porque é preciso ajustar... É melhor? É preciso ajustar aqui algumas ligações, mas penso que durante no período de 5 minutos estaremos disponíveis para dar continuidade e fazer uma nova audição. Agora, neste caso, com a Agência Portuguesa do Ambiente. Eu penso que sim. Vamos ver. Vamos perguntar. Eu pergunto já até, inclusive, a questão online. Muito bom dia. Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, Dr. Nuno Lacasta, está a nos ouvir? Está a nos ouvir? Sr. Presidente da APA, está a nos ouvir?
Estou. Bom dia. Bom dia.
Muito bom dia. É da parte
da APA. Não está aqui no momento do Dr. Nuno Lacasta.
Eu só perguntar, ou melhor dizendo, tinha a intenção de perguntar se era possível anteciparmos um pouco a audição, porque já terminamos a que estava a decorrer, e se for possível daqui a 5 minutos iniciarmos esta audição, tanto melhor, que assim adiantávamos trabalho, naturalmente.
Eu vou confirmar se é possível.
Não? Muito bem, já muito bem. Está, muito obrigado.
Está bom, muito obrigado. Obrigada.
Pergunto também à Direção-Geral de Energia e Geologia, ao Sr. Diretor-Geral, está disponível para... Está a nos ouvir, antes de mais?
Bom dia, Sr. Presidente.
Muito bom.
Não sei se está a receber.
Sim, sim, estou perfeitamente.
Fala, João Bernardes. Sim, da parte da Direção-Geral de Energia, estamos já disponíveis, se quiserem antecipar a nossa parte, tudo bem.
Então, muito obrigado. Daqui a 5 minutos, sensivelmente, iniciamos.
Sim, senhor.
Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, portanto, 5 minutos, iniciamos a próxima audição. Muito bom dia, mais uma vez, todos presentes, todos quantos nos acompanham via web e, naturalmente, cumprimentar a entidade da Agência Portuguesa do Ambiente, na pessoa do seu Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta. Está a nos ouvir? Dr. Nuno? Sr. Presidente, está a nos ouvir? Ah, está a nos ouvir. Dá, muito bem, muito bem, muito bem. E cumprimento também, naturalmente, a entidade de Direção-Geral de Energia e Geologia, creio que na pessoa do seu Diretor-Geral, o Engenheiro João Pedro Correia Bernardo. Está a nos ouvir? Sr. Diretor-Geral? Ou a senhora Subdiretora-Geral, a Engenheira Maria José Espírito Santo?
Já cá está.
Muito bem, muito bem. Muito bom dia, uma saudação e um agradecimento pela vossa anuência ao convite. E vamos então iniciar esta audição. Como sabem, tem uma grelha que está definida para este tipo de audições, sendo que é composta por uma apresentação inicial do grupo parlamentar requerente destas audições, neste caso concreto o grupo parlamentar do PSD, que terá 3 minutos para fazer a apresentação desse requerimento, e depois seguir-se-á uma intervenção inicial das entidades requeridas, no máximo de 10 minutos para cada uma das entidades, ou seja, 10 minutos para a APA e 10 minutos para a DGEC, portanto, na sua apresentação inicial, e depois passamos para uma ronda dos grupos parlamentares. Está estipulado 3 minutos, mas atendendo, por um lado, a que conseguimos adiantar em função da audição anterior, e, por outro lado, sendo duas entidades, eu acho que é razoável passar este tempo para 4 minutos de intervenção, atendendo a que são duas entidades, e por isso cada um dos grupos parlamentares terá 4 minutos e depois, no final, haverá uma resposta global das entidades requeridas, também no máximo 10 minutos para cada uma delas, e é desta forma que está estabelecido a grelha de tempos determinada para esta audição. Creio que não ficaram dúvidas, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA e Sr. Diretor-Geral da DGEC, quanto à grelha, creio que também já tinham conhecimento, por isso não será novidade. E se não têm dúvidas, muito bem. Vamos então iniciar a audição e, nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para fazer a apresentação do requerimento. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA e o Sr. Diretor e a Sra. Subdiretora-Geral da Direção-Geral de Energia e Geologia. O requerimento, julgo que expõe claramente os objetivos e as motivações desta audição. Como sabem, na sequência da construção da barragem de Daibões do Complexo Hidroelétrico de Otâmega, a EDP está a proceder à reposição de uma das linhas que ficaria no interior da Albufeira, e esta reposição tem levantado, sobretudo por causa do novo traçado que atravessa alguns aglomerados urbanos e que tem um impacto paisagístico relativamente forte, dizia eu que este novo traçado está a ser alvo de contestação por parte das populações. As populações fizeram um baixo assinado, que foi enviado a várias entidades, e este baixo assinado explica as suas razões e os seus argumentos. Na sua exposição de motivos, contestam o traçado pelo impacto direto e indireto que tem na sua qualidade de vida, mas também porque, na opinião deles, há alternativas a este traçado que poderiam minimizar, e acabaram de o fazer ainda há pouco, minimizar, no fundo, o impacto desta nova linha. Ora, uma das questões, ou várias questões que têm sido levantadas, tem a ver com a relação, ou a falta dela, com as entidades que são responsáveis pelo licenciamento e pelo eventual acompanhamento deste processo, e até pelo Governo, em particular pelo Ministério do Ambiente. É um argumento que muitas vezes é repetido, e eu já tive ocasião de o dizer ao Sr. Diretor-Geral de Geologia e Energia, a propósito da exploração de lítio em Covas do Barroso, é que as populações têm o sentimento de que a administração, que defende uma proximidade aos cidadãos, às empresas, aos territórios, ignora-os sistematicamente. E se tiveram a oportunidade de ouvir as suas declarações, é que todas as tentativas de obter explicações e informações sobre este processo foram completamente defraudadas, porque não conseguiram. Mesmo o projeto de implantação do novo traçado, pelos vistos já pedido pela Câmara Municipal de Ribeira de Pena, não é do conhecimento das populações nem da autarquia. O processo de licenciamento é desconhecido e acusações no sentido de ser algo pouco transparente também se repetem, para além da posição da EDP, que, enfim, alinhada com os tempos, acusam de ser de arrogante e prepotente relativamente à forma como interage com as populações. Portanto, este requerimento visa perceber e esclarecer perante a Assembleia da República, que tem essa obrigação de escrutínio, o que é que as entidades sabem sobre este processo, o que é que foi feito até agora e por que razão é que estas acusações sobre a forma como as interpelações por parte das populações são ignoradas, se é assim, se isso se comprovar, e teremos ocasião depois durante a ronda, fazer perguntas mais específicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a apresentação do requerimento, passo às entidades requeridas, neste caso concreto, à Agência Portuguesa do Ambiente, e passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Nuno Lacasta. Muito bom dia. Dr. Nuno? Está, muito bem.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
10 minutos para esta intervenção inicial, no máximo.
Muito obrigado. Tá. Por ser rápido. Espero.
Faça o favor. Faça o favor.
Mas, obviamente, fico disponível para perguntas, como é habitual. Então, um conjunto de notas. Esta linha, como é sabido, numa extensão de 2.4 km, é uma das reposições dos serviços afetados pelo enchimento da barragem de Daivões. Não constitui por isso em si mesmo, do ponto de vista da avaliação ambiental, um novo projeto de linha elétrica, tratando-se apenas da alteração de alguns apoios. Conhecemos todos a localização e sabemos por isso mesmo que, em resultado do enchimento da barragem, naquele troço, é necessário fazer esta relocalização de um conjunto de apoios, sob pena, evidentemente, de ficarem inutilizados com o enchimento da barragem. Mas mesmo que fosse um novo projeto, do ponto de vista da legislação de avaliação ambiental, face às características dele mesmo, não teria enquadramento direto no regime jurídico de avaliação de impacto ambiental, porque, de acordo com o regime, como sabem, há uma fasquia de sujeição que não está enquadrada. No quadro do reporte efetuado junto da APA pela Iberdrola, do ponto de vista de situação da reposição dos serviços em curso no âmbito do enchimento da Albufeira de Daivões, esta linha foi sinalizada como uma das obras em curso, encontrando-se a mesma licenciada e já em execução, embora com atraso face ao cronograma previsto. Como medida provisória, o promotor substituiu o apoio 55, que fica dentro da área inundada pela Albufeira, por um outro mais alto, de forma a garantir uma distância mínima de 11 metros entre os condutores inferiores e o plano de água da Albufeira, à cota de 228 metros. Após conclusão dos trabalhos, o promotor procederá ao desmantelamento do traçado atual da linha entre os apoios 54 e 57. Não obstante estar associado a um projeto que foi alvo de procedimento de avaliação de impacto ambiental, e dou nota que nesse âmbito foi justamente o conjunto de entidades que se pronunciaram sobre esta matéria no âmbito da Comissão de Avaliação, que concluiu pela viabilidade ambiental do projeto da barragem, mas teve em conta também situações como esta, que fica absolutamente claro. Não se pode dizer que tenha havido à época uma avaliação de impacto ambiental específica sobre esta dimensão, porque justamente não carecia disso, mas houve uma consideração ambiental sobre a necessidade e a imprescindibilidade precisamente da localização destes postos. E portanto, o projeto, como é sabido, da Cascata do Tâmega, encontra-se em acompanhamento de um conjunto de entidades, incluindo pela APA, quer como autoridade da AIA, quer no âmbito da Comissão de Acompanhamento Ambiental, prevista e criada para precisamente acompanhar as reposições no âmbito da avaliação de impacto ambiental. E, portanto, como é sabido, o traçado desta reposição foi alvo de licenciamento por parte da DGEG, por solicitação por parte do promotor. Dar nota ainda, para terminar, que no âmbito desse mesmo licenciamento foram consultadas um conjunto de entidades, o meu colega Diretor-Geral de Energia e Geologia dará nota disso de seguida, ou a sua colega também de administração da DGEG, foram consultadas um conjunto de entidades, CCDR Norte, ICNF, ERAN, ANPC, Aviação Civil, etc., não tendo havido pronúncias desfavoráveis. A própria APA, através da ARH Norte, nessa dimensão, obviamente, gestão de recursos hídricos, pronunciou-se favoravelmente. Sobre esta matéria, é o que se me oferecia dizer nesta fase, e estamos, obviamente, hoje, como sempre, disponíveis para esclarecer todas as partes interessadas sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando sequência, passo a palavra ao Sr. Diretor-Geral, ou à Sra. Subdiretora-Geral da DGEC. Engenheiro João Pedro Correia Bernardo, está-nos a ouvir?
Estou a ouvir perfeitamente.
Está, muito bem. Faça o favor, muito bom dia.
Muito bom dia. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar agradecer a oportunidade que nos deram de poder estar nesta audiência e poder estar...
Peço desculpa interromper, Sr. Diretor, mas pedia-lhe, se fosse possível, para ligar a câmara, porque não estamos a ver. Estamos a ouvir perfeitamente, mas não estamos a ver.
Eu estou a tentar, já carreguei várias vezes, mas acho que estou bloqueado. Julgo que já consigo. Estão-me a ver?
Estamos sim. Estamos sim. Muito obrigado. Faça o favor.
Obrigado. Portanto, como eu dizia, queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os seus deputados, o meu colega da Agência Portuguesa do Ambiente, e, portanto, e todas os demais pessoas que nos estão a acompanhar nesta audiência. E agradecer a oportunidade que nos deram de vir aqui ao Parlamento e a esta Comissão prestar esclarecimentos sobre este processo. Este processo é um processo que já é antigo, ele inicia-se em 1999 com a construção da mini hídrica de Bragadas e, portanto, uma construção que é patrocinada pela sociedade EHATB, em que precisamente participam os seis municípios do Distrito de Vila Real, entre os quais o município de Ribeira de Pena. E a construção deste empreendimento leva à construção de uma linha de alta tensão de 60 kV que liga o empreendimento depois à rede pública para escoar a produção de eletricidade. Esta linha passou, quando entra em serviço em 99, passa imediatamente para o serviço público, portanto passa a ser parte do Sistema Elétrico Nacional e passa, portanto, a constituir um ativo do operador, que começa a utilizar esta rede com outras finalidades, nomeadamente para levar energia às populações, e, portanto, é uma rede que, neste momento, não só é fundamental para escoar a energia desta mini hídrica e de outros empreendimentos que estão ligados à linha no sentido da produção, mas também para distribuir e entregar esta linha a um conjunto de populações do concelho de Ribeira de Pena, sobretudo do concelho de Ribeira de Pena. É uma linha com cerca de 20 e poucos quilómetros, que face à aprovação do projeto da Cascata do Tâmega, que, como sabem, é um projeto essencial para compensar, e isso já foi referido, o descomissionamento das centrais de carvão, sobretudo porque tem uma potência associada extremamente interessante, mas essencialmente porque permite oferecer ao Sistema Elétrico Nacional aquilo que é chamada a capacidade, uma capacidade regulável, ou seja, uma capacidade em que o sistema pode introduzir na rede elétrica quando necessitar a capacidade disponível, que não acontece, por exemplo, com eólico ou solar, que do ponto de vista do despacho não tem esta capacidade de regularização. E, portanto, é uma capacidade importante para nós podermos dar continuidade àquilo que é o desígnio nacional da transição energética, e nomeadamente para o objetivo da descarbonização da economia. Isto é um enquadramento geral daquilo que é esta situação. Obviamente que a construção deste empreendimento da Cascata do Tâmega e, sobretudo, da barragem de Daivões vem criar aqui um problema a esta linha. É um problema muito simples. A área que vai ficar submersa com o enchimento da barragem vai afetar um conjunto de apoios que ficarão eles próprios também submersos com esta construção desta barragem e, portanto, eles têm de ser deslocalizados. Portanto, aqui não há nada a fazer e, portanto, no âmbito do licenciamento da barragem de Daivões é identificado este problema e a EDP é chamada a encontrar uma solução. A EDP, obviamente, estudou um conjunto vasto de soluções e depois foi aplicando aquilo que são os regulamentos, aplicando a lei, no fundo, face àquilo que são impedimentos e aquilo que são situações de exclusão, onde a linha não pode passar de certeza absoluta, e, portanto, chegou a esta situação, que é a situação otimizada por onde a linha pode passar. Outras soluções tinham pontos que, efetivamente, não eram permitidos, e, como sabem, o regulamento de segurança das infraestruturas obriga a distanciamentos mínimos às habitações, às linhas de água, às árvores, é um conjunto de obstáculos que tiveram de ser cumpridos e, portanto, a linha teve de passar, do ponto de vista daquilo que foi a análise da EDP, por este traçado. A Direção-Geral de Energia, como entidade responsável pelo licenciamento da linha, iniciou o procedimento de afeto deste licenciamento. Como já disse o meu colega Nuno Lacasta, não está sujeita à avaliação obrigatória, sujeita a uma obrigação de avaliação de impacto ambiental e, portanto, o processo de licenciamento avançou com a consulta a um conjunto muito grande, muito extenso de entidades Nomeadamente, e porque estávamos numa zona que de constituição de uma futura barragem, portanto, com potencialidade de dar apoio, nomeadamente, ao combate a incêndios florestais, foram consultadas todas as entidades que também poderiam estar envolvidas nisso, para além do ICNF, da APA, obviamente da Câmara Municipal, mas também entidades ligadas à Força Aérea, ligadas à Proteção Civil, ligadas à Agência Nacional de Aviação Civil, enfim, todas as entidades que podiam ter aqui um relevo naquilo que era o seu impacto para, que era, aliás, para contextualizar um bocadinho melhor, havia uma preocupação da Câmara que pudesse, esta construção da linha pudesse trazer aqui alguns problemas do ponto de vista da abordagem dos aviões de combate a incêndios ao enchimento e à sua aterragem, à sua abordagem à barragem. Isso foi visto com estas entidades, nenhuma delas levantou nenhum obstáculo relativamente a isso e, portanto, tivemos um parecer positivo de todas estas entidades, o que nos deixou descansados relativamente a esse aspecto, que era um aspecto que nos preocupava. Depois, o licenciamento segue o processo normal, ou seja, há um conjunto de cartas e um conjunto de troca de correspondência com a Câmara Municipal, em que, nomeadamente, respondemos a algumas preocupações da Câmara. Há uma primeira carta, salvo erro, de outubro do ano passado, de 2019, em que já respondemos a algumas preocupações da Câmara. E, finalmente, em maio de 2020, é dado um edital. O edital, no fundo, é um aviso para qualquer interessado que se vai realizar um projeto no âmbito do licenciamento elétrico e, portanto, o projeto é disponibilizado quer na Direção-Geral de Energia, quer na Secretaria-Geral da Câmara Municipal de Ribeira de Pena. O projeto foi, obviamente, enviado para a Câmara Municipal de Ribeira de Pena, que tem pleno conhecimento do projeto. O projeto foi enviado em fecheiros digitais. A Câmara teve o projeto disponível às populações nas suas instalações, portanto, quem quis podia se pronunciar. A verdade é que não tivemos nenhuma pronúncia durante o tempo em que esteve em consulta pública a construção desta linha, o licenciamento desta linha, nem por parte de qualquer associação, nem por parte de qualquer pessoa individual. E, portanto, a consulta pública foi encerrada, não tendo sido recolhido junto da Câmara ou junto da Direção-Geral de Energia qualquer obstaculização ou qualquer pronúncia contra este licenciamento. Aliás, a EDP tinha-nos feito chegar a informação de que a sua interação com os proprietários tinha recolhido um conjunto tinha sido positivo e, portanto, a maior parte dos proprietários tinha autorizado a instalação das infraestruturas nas suas propriedades, onde elas teriam de passar, situação que depois, posteriormente, se inverteu, enfim, por causas que não sabemos apurar. E, portanto, aquilo que foi o processo de licenciamento desta linha foi um processo absolutamente normal. A Direção-Geral de Energia, como a Agência Portuguesa do Ambiente, não fazem aquilo que lhes apetece, como é evidente, fazem aquilo que está na lei e, portanto, cumprimos escrupulosamente aquilo que a lei preconizava para o estabelecimento desta linha, que, como já disse, era uma situação inevitável, a linha não podia continuar ali e, portanto, ela foi colocada na situação que, do ponto de vista da aplicação dos regulamentos, foi a situação considerada mais conveniente, mais adequada, para que esses regulamentos não fossem violados. Eu gostava também de esclarecer em relação à questão, porque tem sido levantado muito essa questão do enterramento da linha. Obviamente que a linha pode ser enterrada e tem sido feito em algumas circunstâncias. O enterramento da linha é consideravelmente mais caro, é cerca de 6, 7 vezes mais caro. Obrigava neste caso, e a EDP estudou isso a pedido da Câmara, obrigava ao reforço de uma passagem, de uma ponte, e portanto tinha aqui custos adicionais e em tempo útil podia-se ter aproveitado alguns caminhos que estavam a ser pavimentados e antes de pôr o alcatrão fazer o enterramento. Neste momento já não é possível e portanto esse valor aumenta consideravelmente. Salvo erro, o custo que estava previsto eram cerca de 97 mil euros para a construção desta linha, para a relocalização desta linha, e o projeto de enterramento chegava aos 530 mil euros. E atualmente, já com a estrada alcatroada, portanto, fazer levantar novamente toda aquela alcatrão iria para os 800 e tal metros. Portanto, há um custo adicional aqui, mas não é só por isso. Não é só por isso que não se enterram as linhas. E, efetivamente, a legislação dos campos eletromagnéticos exigem que se respeite distâncias relativamente às populações, às habitações, etc., onde essa interferência se possa fazer. Como já foi também referido aqui nesta audiência, o enterramento das linhas não resolve a situação de esconder a linha, ou seja, a linha por estar escondida não deixa de emitir campos eletromagnéticos, com um agravamento que é importante ter em consideração. É que, ao enterrar, eu passo a ter a linha muito mais próxima das pessoas, porque está a 1 metro do chão, e, portanto, o efeito dos campos eletromagnéticos, que estava a 20 metros de altura, e portanto 20, 30, esta linha tem uma altura média de entre os 20 e os 25 metros, e portanto há um poste até 36 metros, o efeito aí é muito menor, porque o campo eletromagnético está muito mais longe das pessoas, do que eu estar a enterrar uma linha ao longo de caminhos, que é usado por pessoas todos os dias, que vão para os seus campos tratar das hortas, ou passam para o seu trabalho, etc., e que tem uma linha ali a passar 1 metro deles, e portanto é completamente falso que, ao estar a enterrar a linha, eu estou a beneficiar as pessoas do ponto de vista do efeito dos campos eletromagnéticos. É precisamente o contrário. Quer dizer,
Sr. Diretor, peço desculpa, mas terá que terminar, porque já ultrapassou o tempo que estava estipulado. Depois terá, naturalmente, a oportunidade de responder às questões na parte final, numa outra intervenção que está reportada. Faça o favor.
Não, Basicamente era isto, ou seja, a Direção-Geral de Energia nunca deixou de responder às questões que lhe foram colocadas, quer pelos seus deputados, pelos grupos parlamentares que colocaram questões ao Governo e que a Direção-Geral ajudou a responder, quer diretamente ao município, quer qualquer tipo de pergunta que nos tivesse sido dirigida. Aliás, eu tive a ocasião de falar com o Sr. Presidente da Câmara, Dr. João Noronha, sobre este projeto, e a própria Direção-Geral de Energia promoveu uma reunião entre a Câmara, a EDP e a própria Direção-Geral, em que fomos ao local, em que estivemos a ver o projeto no terreno, e que discutimos isto de uma forma muito aberta, e que pusemos com todos os atores do município, e com a EDP também, quais eram as alternativas e porque é que as coisas tinham de ser feitas assim. Ou seja, houve sempre um diálogo muito claro, e presencial e até do ponto de vista e físico, relativamente a este processo. Portanto, não há aqui processos escondidos nem outras intenções. Aquilo que a Direção-Geral fez neste processo foi, naquilo que é a sua missão de interesse público e da sua missão de interesse coletivo, foi dialogar com toda a gente e ter uma atitude mais franca e aberta possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Passamos então à parte das intervenções dos grupos parlamentares e, nessa sequência, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Intervenções de 4 minutos, tal qual ficou estipulado este acréscimo de última hora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faça favor.
Muito obrigado também aos nossos convidados, ao Sr. Presidente da APA e ao Sr. Diretor-Geral, por nos elucidarem e trazerem com as suas intervenções novos dados a este processo. Penso que cada um dos nossos dois convidados sublinharam a importância deste complexo e desta cascata do Tâmega que tem nas metas ambientais que Portugal se comprometeu a cumprir. E, portanto, esta gigabateria que vai permitir o desligamento de várias centrais termoelétricas a carvão é essencial para que o país perceba que Ribeira de Pena também, de alguma forma, tem que ser olhado de uma outra maneira. E aquilo que nós, chegados a este ponto, temos que colocar em cima da mesa é se realmente tudo aquilo que os peticionários e que a Câmara Municipal de Ribeira de Pena trouxeram esta discussão, se merece, por parte destas duas entidades, algum tipo de reponderação em relação àquilo que está a ser feito. Porque há pouco todos nós ouvimos que parece existir alternativas que não estão a ser consideradas ou que não foram consideradas e que do ponto de vista das populações e da Câmara Municipal de Ribeira de Pena parece cumprir todos esses objetivos que permite realmente escoar a energia que aí é produzida com aquela pergunta ou com aquela resposta de 1 milhão de euros a que causa menos impacto. E, portanto, aquilo que eu hoje queria colocar, quer ao Sr. Presidente da APA, quer ao Sr. Diretor-Geral, é se realmente essas alternativas foram estudadas, se têm conhecimento daquela apresentação que os peticionários hoje partilharam nesta comissão e se essas alternativas, por assim dizer, mitigam os efeitos que todos nós sabemos que a população neste momento releva como muito importantes. Depois dizer e tornar a questionar para que fique bem claro se foram ou se não foram cumpridas todas as formalidades que este tipo de linha merece em termos de consulta a todas as entidades relevantes. E se durante esse processo de consulta se não houve uma especial atenção acerca daquilo que era o pensamento da Câmara Municipal de Ribeira de Pena em relação a esta construção destes apoios. Todos nós sabemos que não é uma linha nova, é uma mudança de apoios e se essas soluções foram sempre acompanhadas por parte da Câmara Municipal de Ribeira de Pena. Uma última questão tem a ver com aquilo que nos parece que resulta como mais relevante, é que nos parece a nós que a alternativa encontrada é aquela que cumpre o único requisito, que é o custo mais baixo. E, portanto, se é assim, permita-me que lhe diga que deviam ter sido reponderadas outro tipo de soluções, particularmente aquelas que nos foram apresentadas hoje, e por isso reitero aquela minha pergunta inicial, é se realmente quer a DGEG, quer a APA, sabiam dessas alternativas, se estas alternativas foram estudadas conjuntamente com a Câmara Municipal e por alguma razão também por estes peticionários de forma a evitar estes constrangimentos que nos parecem relevantes. E, portanto, para já era essa nota e fazer votos para que realmente essa reponderação ainda seja possível de forma a mitigar todos estes efeitos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas prévias e duas questões. A primeira nota prévia é que parece que a transição energética é um fim em si mesmo e que justifica tudo e mais alguma coisa. Eu explico. Todos nós estamos de acordo que é fundamental para combater as alterações climáticas assegurar uma transição energética que nos ponha menos dependente dos combustíveis fósseis. Agora, esta transição energética não pode ser feita ao custo de sacrifício das populações onde os recursos estão, seja esventrar serras e zonas classificadas como património da FAO, no caso do lítio, seja neste caso colocando, enfim, em causa a própria qualidade de vida das populações. Nós precisamos de assegurar esta transição energética, mas temos que continuar a ser muito exigentes nos padrões ambientais que vamos impor para conseguir essa mesma transição. A segunda nota, eu não posso deixar de estranhar aquilo que foi referido pelo Sr. Diretor-Geral, porque se bem percebi, mas se não foi assim pode-me desmentir, quem estudou as alternativas, quem avaliou todas as possibilidades foi a EDP e entregou um projeto chave na mão à Direção-Geral de Energia e Geologia, e foi sobre este que se pronunciou. Ora, o que eu esperava era de uma administração pública diligente e empenhada em garantir esse interesse público que pudesse intervir na fase da seleção de alternativas e pudesse ponderar essas mesmas alternativas. Mas, se eu bem percebi, posso estar a ser injusto e até estar a dizer algo que não corresponde à verdade, a EDP foi quem decidiu qual era a melhor solução daquelas que se tinha perante elas, perante si. Uma terceira nota tem a ver com o processo de participação pública. Eu fiquei sem perceber se a Câmara Municipal, em sede de consulta pública, se manifestou a favor, contra ou se não se manifestou relativamente à solução proposta. É que o que nos dizem as populações é que as populações viram a sua posição ser transmitida em sede de consulta pública numa posição que foi manifestada formalmente contra esta solução pela Câmara Municipal. E, portanto, quando dizem que não houve nenhuma oposição, eu gostaria de saber se a Câmara Municipal deveria ser consultada, se foi consultada e se a posição que manifestou foi favoravelmente ou contra esta decisão. Uma outra questão tem a ver com o projeto. O projeto atual é o mesmo que foi submetido à consulta pública ou houve, entretanto, alterações? É que uma das razões que os subscritores do abaixo-assinado têm é que julgam eles, mas não têm a certeza porque não viram esse projeto ou essa versão final do projeto, que entre a solução que foi sujeita à consulta pública e a solução atual houve alterações. Podem ou não podem confirmar, nomeadamente o Sr. Diretor-Geral, relativamente a esta matéria, que se mantém inalterável a versão inicial. E, finalmente, julgo que nós estamos a desviar um pouco da essência da questão. A questão é saber se há uma alternativa viável que não prejudique tanto as populações e o território. E se esta alternativa viável existe, por que razão é que a administração pública, o Estado, não defendem os interesses da população e parecem estar muito mais preocupados com a legalidade da solução? Eu esperaria que a administração pública fosse uma parte da solução do problema e estivesse ao lado das populações nesta questão. Se assim não for, naturalmente que nós deveremos tirar as nossas conclusões, mas parece-me que não está a cumprir a sua missão na defesa do interesse público, que é o interesse das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda é muito crítico da atuação do Governo e dos serviços públicos nesta matéria e julgo que a intervenção que nós aqui, as intervenções, mostram-nos porquê. Eu vou começar por aqui por uma questão. O Sr. Diretor-Geral da Energia e Geologia disse que foi feita a participação pública, todo o processo, tudo muito bem, e quem quis podia-se pronunciar. Bem, mas ninguém se pronunciou. Portanto, uma de duas coisas. Ou ninguém se estava interessado em pronunciar, nós sabemos que é falso, ou os processos de participação pública em Portugal são muito pouco participativos, muito pouco divulgados e que têm métodos que não chegam à população alvo. E, portanto, nós não podemos ter serviços públicos que são meros burocratas que acham que aplicam a lei que não tem nenhuma relação com o bem-estar das populações. Nós precisamos de um governo que faça valer o bem-estar da população e um serviço público que, obviamente, o implemente. Sobre esta matéria, nós sabemos que as empresas de produção e distribuição de eletricidade em Portugal têm lucros milionários. Ao mesmo tempo que têm o quarto preço mais caro de eletricidade na Europa quando comparado com os rendimentos no país e que há 20% da população que está em pobreza energética. E, portanto, não se toca em nada destes rendimentos, nada destes lucros, nada destes privilégios e o que colocamos é, para além, obviamente, do fardo da conta e da fatura da eletricidade, é todos os impactos são sobre a população. E o que parece que foi aqui dito é que a empresa de eletricidade é que escolheu as alternativas. Qual é que era melhor, qual é que era pior e depois logo se vê com os custos qual é que é. E sobre isso eu queria falar sobre as perguntas que o Governo nos respondeu e que certamente a APA e a DGEG auxiliaram na resposta, em que uma pergunta sobre Carrapatelo e Ribeiro de Pena nos dizem que não se sabe se há ou não impacto dos campos eletromagnéticos na saúde humana. A pergunta que eu quero fazer é se mantém esta afirmação. Se acham que não há impacto, ou pelo menos que é desconhecido esse impacto. A segunda questão é, se mesmo que esse impacto fosse desconhecido, se não consideram que o princípio da precaução é para aplicar e, portanto, perante o desconhecido, evita-se a exposição da população a estes riscos. Uma segunda pergunta, também nessa mesma pergunta sobre esta linha, dizem-nos que o enterramento não é solução e o Sr. Diretor da JEC já nos aqui disse mais ou menos o mesmo. Bem, então qual é que é a solução para proteger as populações? Não é desviar e ou enterrar a linha? Qual é? É que o único critério que parece estar aqui em cima da mesa é o custo. Aliás, formos agora para o caso em apreço, que é Fermil Bragadas, nós temos que, na resposta que o Governo nos dá, diz precisamente que enterrar a linha levava mais tempo, enterrar a linha ficava mais caro.
não fala absolutamente nada sobre proteger ou não proteger as populações e diz que se optou por esta solução, porquê? Porque era mais barato para a empresa. Bem, eu acho que isto mostra-nos muito bem que quem manda na saúde pública, quem manda para onde passa uma linha de eletricidade é uma empresa privada em função dos seus lucros e não uma organização territorial em função da proteção da população, em função da proteção da natureza e em função, já agora, do serviço público de eletricidade, porque nós bem sabemos quão caro é. E, portanto, nós continuamos e mantemos as nossas críticas. Consideramos que a lei, de facto, deve ser mudada para proteger mais a população, que, nomeadamente do ponto de vista de distâncias, que deve ser mudada para que a participação pública seja participada e não seja esta coisa de burocrata fez-se, mas ninguém quis saber. E, portanto, nós mantemos as nossas críticas e esperamos muito bem que o Governo faça valer os interesses das populações em cima dos interesses dos lucros e que não fique o Governo a tomar as suas dores como as dores de uma empresa privada que não tem qualquer problema em colocar linhas junto à população, mesmo que isso implique severos impactos em relação à saúde pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado e muito bom dia a todos. Eu creio que nós em Portugal estamos confrontados quando vemos alguns projetos, seja de natureza industrial, seja energética, e projetos que impliquem, de facto, uma avaliação das suas consequências ambientais, estamos confrontados com um problema que é haver pessoas. E verificamos que em muitas situações a qualidade de vida das pessoas é ignorada quando em determinados projetos. Bom, e depois o que se diz é, e geralmente quando fazemos perguntas ao Governo e à Administração Pública, a resposta que obtemos é que bem, é que está tudo legal, que foi feita a devida avaliação, os trâmites legais foram todos cumpridos. O problema, de facto, é que depois isso, quando é confrontado com as pessoas e com as circunstâncias concretas da sua vida, entra em conflito, claro, com isso. E nós vemos isso em muitas coisas, em indústrias poluentes, em suiniculturas, em diversos aspectos. E também neste que estamos aqui agora a discutir. É que, na verdade, o que nos chegou à Assembleia da República, por via de várias exposições feitas pelos moradores desta região, é que se sentem profundamente agredidos com aquilo que se projeta fazer na sua região. E a opinião que nos foi transmitida também formalmente por parte da Câmara Municipal é de clara oposição a esse projeto e indicando que há uma alternativa e que essa alternativa é aceitável, ou seja, não é aceitável, ela é desejada, quer pelas populações, quer pela respectiva autarquia. Ora bem, eu acho que nós não podemos ignorar isto. Quer dizer, não podemos ignorar que existem pessoas, que as pessoas têm direito à sua qualidade de vida, que as pessoas vivem no seu território, têm estima, têm apego a esse território e têm todo o direito de exigir viver lá em condições adequadas e não verem a sua qualidade de vida sempre sacrificada em nome de outros valores. E aqui creio que, obviamente, a posição da autarquia enquanto representante das populações não pode ser ignorada. Ou seja, as autarquias locais são as legítimas representantes das suas populações, são pessoas coletivas de população e território que existem constitucional e legalmente para prosseguir os interesses próprios das respectivas populações. E, portanto, nós não podemos sistematicamente estar a invocar outros valores, princípios técnicos, por muito estimáveis que eles sejam, uma legalidade formal que até possa existir relativamente à aprovação de projetos, não podemos estar sistematicamente a afrontar aquela que é a vontade legítima das populações a ver salvaguardada a sua qualidade de vida. E, portanto, aqui também queria dizer que entre os dois valores que estão em presença, nós achamos que, havendo possibilidade técnica, como está demonstrado que sim, embora seja mais dispendiosa para a empresa, mas que, obviamente, a percepção que as populações têm sobre isto, a vontade das populações não deve ser subalternizada, e daí, enfim, manifestámos há pouco a nossa solidariedade a quem se nos dirigiu sobre este problema e pensamos que, de facto, é um dever da parte da administração pública não ignorar essas manifestações de vontade por parte das autarquias e das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não se verificando a presença de mais nenhum grupo parlamentar na sala e creio que também não há qualquer manifestação de intervenção por parte dos senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham via web, em nenhum dos outros grupos parlamentares. Por isso, dou por concluída esta parte referente à intervenção dos grupos parlamentares e passo novamente a palavra, pela mesma ordem de apresentação, ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, Dr. Nuno Lacasta. Faça o favor, para uma intervenção no máximo de 10 minutos. Sr. Presidente, está-nos a ouvir?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faça o favor.
Senhoras e senhores deputados, pelo que acabo de escutar, pelas perguntas feitas, entendo que faz sentido fazer 4 comentários da parte da APA. Em primeiro lugar, reiterar esta matéria, que evidentemente se trata de uma situação de equilíbrio de valores, evidente, sempre complexa, mas reiterar esta noção de que a descarbonização do país, um objetivo primeiro de Portugal, conta de forma importante com a entrada em funcionamento da cascata do Tâmega, dos aproveitamentos hidroelétricos, que são manifestamente de interesse público. Aliás, o Governo condicionou o descomissionamento da produção a carvão em Sines e no Pego à entrada em funcionamento da energia renovável da cascata do Tâmega. Evidentemente, isso quer dizer que temos que ter esse fator em consideração. Segunda nota, como disse há pouco, este projeto não teve, nem tinha que ter, nos termos da lei, e com o devido respeito, senhoras e senhores deputados, criticar as administrações do Estado por aplicarem o sacrossanto princípio da legalidade é um tema que merece reflexão. Na era em que os factos, a técnica, já nem digo o papel das administrações públicas, são tantas vezes postas em causa em nome de um conjunto de considerações, mas, sem embargo, não preencheu o requisito legal de sujeição à avaliação de impacto ambiental, não se tratando desde logo de uma linha de muita alta tensão, como é sabido, mas sobretudo porque não preenche o requisito da lei de impacto ambiental significativo. Não quer dizer que não existam impactos, não quer dizer que não valha a pena ser considerações do ponto de vista ambiental, mas não preenche aquele requisito legal que levou a lei cá, a diretiva europeia, em toda a parte do mundo, a considerar que devia ser sujeito à avaliação de impacto ambiental, porquanto o potencial impacto não é significativo nestes termos. Mas isto não quer dizer que seja construído de imediato, isto é, como disse há pouco, existem requisitos de licenciamento. Aliás, tem que ser licenciado e no âmbito do licenciamento são auscultadas um conjunto de entidades, foram-no, pronunciaram favoravelmente, é sabido que a pronúncia da Câmara Municipal foi desfavorável, e nesse sentido, agora falo evidentemente pelo licenciador, mas sou licenciador também em muitas áreas, sei muito bem o que é ter que tomar decisões perante um conjunto de pronúncias e de fazer aqui o equilíbrio de valores em nome do interesse público. Outra nota que gostaria de dar, a terceira, sobre a questão de participação pública. Se me permitirem, já que tenho o tempo, eu também reiterava aqui um comentário que tenho feito noutras sessões, nesta comissão, e que estou muito sensível a este tema, e estamos a pensar nele e creio que temos que avançar nesse sentido, e que é o seguinte. Não escondo que a participação pública formal em Portugal não conhece, regra geral, níveis altos de participação. Mas também, devo dizê-lo, e esta audiência é um exemplo disso mesmo, que nunca na nossa história democrática as pessoas participaram tanto nos temas relativamente aos quais têm interesse. Isso tem que nos levar a pensar, em, se calhar, repensar, e não é só na avaliação ambiental, é em geral, por parte das entidades públicas, incluindo municipais, incluindo, naturalmente, do Estado, a forma de participação pública formal. Por um lado, vou dar aqui 3 ideias que já dei no passado. Por um lado, aliás, quatro ideias. Por um lado, temos que reformatar as participações públicas formais. E não escondo que isto levanta dificuldades. E por uma razão muito prática. Por exemplo, se olharmos para a última década, houve uma correria para diminuir prazos, por exemplo, de avaliação e de licenciamento. Em algumas áreas, no ambiente, temos o licenciamento nominal mais rápido do mundo e foi, às vezes, feito à custa, por exemplo, dos prazos de pronúncia do público. Isto é preciso ter consciência de que se destapa de um lado, se destapa de um lado, destapa-se do outro. Mas, ainda assim, creio que é importante, por exemplo, pensar em inquéritos dirigidos às partes interessadas, às populações nomeadamente, em vez de só colocar a informação disponível, que o é normalmente divulgada de uma forma bastante ampla, nada do que é, não é só aquilo que era nos anos 90 ou no princípio do século, apenas no anúncio no jornal local. As coisas são divulgadas bastante, de forma bastante, bastante intensa, mas as pessoas nos processos formais, de facto, muitas vezes não participam. Portanto, inquéritos mais dirigidos, sessões de esclarecimento. Mas, por exemplo, uma ideia que me parece, ou vídeos de esclarecimento, por exemplo, na área da avaliação ambiental, sou defensor que os resumos não técnicos devam ser convertidos em vídeos e não em documentos, às vezes um pouco anódinos, que as pessoas não podem muito bem, não têm muita paciência, convenhamos, para ler. Talvez valesse a pena conferir que estes resumos não técnicos em formato de vídeo não são mera publicidade, mas ainda assim acho que se pode fazer e é feito noutras geografias. E, finalmente, uma ideia sobre a qual estamos a refletir e que acontece também noutras geografias é a seguinte: é de repassar a consulta do público para a fase de elaboração do projeto e, portanto, para o promotor. Isto é, noutros países, é o próprio promotor que, de acordo com uma metodologia transparente, à vista de todos, que tem que consultar partes interessadas, nomeadamente populações, e que tem que, ele próprio, no projeto que apresenta, com as alternativas, enfim, é um debate em si mesmo, tem que apresentar, então, um projeto que ele próprio reflita as considerações que teve, e justificadas, dos comentários das partes interessadas. E, dessa forma, quando as administrações recebem o projeto, isso já foi tido em conta. Não quer dizer que seja a única forma de participação, mas que é uma forma que pode, muitas vezes, e que pode desencadear processos negociais, não tenho medo de utilizar esta palavra, como acontece noutras geografias, também reconheço, mais avançadas, do ponto de vista também da democracia e dos processos de participação, é algo sobre o qual deveríamos refletir. Finalmente, uma nota genérica, e gostaria também de, em dois minutos, fazer referência. Não há dúvida que este triângulo entre indústria, enfim, empreendimentos, os interesses das populações e evidentemente também os interesses ambientais é um tema que todos os dias convivemos com ele, sem dúvida, e os equilíbrios de valores que fazemos são sempre complexos, uns mais do que os outros, e temos consciência das decisões que vamos tomando. Mas há uma coisa que gostaria de dizer. Em Portugal, porventura, algumas decisões são mais complexas do que noutros países, por força do facto de sermos um país que, do ponto de vista do ordenamento do território, é profundamente desordenado. É cultural, conhecemos, somos, enfim, cidadãos deste belo país, mas sabemos que a tentativa de conciliação de interesse num país que se organiza do ponto de vista culturalmente, historicamente, do ponto de vista do território, espalhado por todo lado, as pessoas instalam-se onde têm que se instalar, e não de acordo com planos de concentração urbana e periurbana, como acontece já aqui na vizinha Espanha, enfim, por toda a Europa, é um desafio crescido. Já o tenho dito muitas vezes, é um desafio crescido, torna, por isso, mais complexa muitas vezes a decisão de localização de infraestruturas, nomeadamente neste nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra para o Sr. Diretor-Geral da DGEC. Está a nos ouvir, Sr. Diretor? Muito bem, estamos sim. Também para uma intervenção final, no máximo de 10 minutos. Faça o favor, Sr. Diretor.
Eu se calhar ia fazer um pouco, e até porque os senhores deputados fizeram perguntas precisas e, portanto, diferenciadas, e ia tentar responder a cada uma delas e a cada grupo parlamentar que endossou estas questões. Antes disso, só queria fazer uma consideração inicial que acho que é fundamental, ou seja, A administração é acusada muitas vezes de, a administração pública, de apenas estar preocupada com o cumprimento da lei e não olhar para aquilo que são os anseios e as legítimas expectativas e os problemas das populações. É óbvio que a administração tem instrumentos para ouvir as populações e tem formas de poder ouvir as populações, inclusivamente, julgo tanto a APA como a Direção-Geral de Energia, recebem frequentemente associações, peticionários, câmaras municipais, portanto essas reuniões são perfeitamente normais e são incorporadas no nosso dia-a-dia de trabalho, em que pretendemos também ouvir localmente quais são os problemas e de que forma é que podemos solucionar essas questões. Porque é preciso ter atenção que a administração e a missão que a administração tem no âmbito do seu trabalho e que tem como primeira obrigação, isto é preciso não esquecer, de observar o cumprimento da lei, isto não está lá só para ser bonito. A lei é criada, ou seja, quem produz leis é a Assembleia da República e é o Governo, que são precisamente os dois órgãos que são eleitos democraticamente e representam as populações. E, portanto, quando a Assembleia ou o Governo estão a produzir leis, estão a fazer em nome dos seus representantes, que os elegeram. E, portanto, o Estado tem a obrigação de fazer cumprir essas leis que são, na última instância, emanadas pelo desejo das populações que elegeram os representantes fazem as leis. E as pessoas às vezes esquecem-se disto. Isto é o princípio fundamental da democracia e da organização de funcionamento do Estado. E, portanto, temos de voltar atrás e perceber como é que as coisas funcionam. Voltando agora às perguntas dos senhores deputados, relativamente às alternativas, o senhor deputado do PS levantou a questão das alternativas, foram ponderadas ou não. Obviamente que o operador ponderou as alternativas, do ponto de vista técnico, obviamente também do ponto de vista económico, as melhores alternativas para a execução, apresentou a alternativa que do ponto de vista técnico-económico era a mais adequada, foi essa alternativa que foi estudada, ele não é obrigado a apresentar várias alternativas. Ainda assim, a Direção-Geral de Energia, na sequência de um pedido da Câmara Municipal, que não estava confortável com esta alternativa, pediu ao operador de rede para estudar outras alternativas. O operador de rede estudou várias alternativas, estudou algumas alternativas a norte deste traçado, todas as alternativas a norte possíveis, porque algumas não podiam ser desenvolvidas, faziam com que a linha se aproximasse ainda mais das populações do que na alternativa que acabou por ser escolhida. A sul era uma impossibilidade, porque a linha tem um atravessamento já com um vão de 600 metros por cima da barragem e, portanto, a alternativa à sul obrigava um vão de mais de um quilómetro e, portanto, era uma alternativa tecnicamente impossível de fazer e constituía já um procedimento técnico muito, muito complexo. E, portanto, esta foi a única alternativa. Não, há outras, mas que não são tão boas do ponto de vista económico e, sobretudo, não são tão boas para as populações, uma vez que aproxima a linha mais das populações. Obviamente, eu não tive a oportunidade de ver esta apresentação dos peticionários. Ouvi, mas não consegui ver aquilo que foi apresentado, portanto, não tive acesso a este projeto. Portanto, não consigo pronunciar sobre o traçado que foi apresentado aqui. Isto foi perfeitamente acompanhado, como já disse, nós fizemos visitas ao local, com a EDP e com a Câmara, portanto não há aqui nenhum distanciamento da administração relativamente às alternativas e, portanto, fizemos esse trabalho. Relativamente àquilo que são as questões apresentadas pelo Sr. Deputado do PSD, obviamente que a transição energética não é um fim, que a transição energética é um meio para se atingir a descarbonização da economia, e assim que é o fim, e, portanto, nós estamos a tentar encontrar soluções para atingir esse fim. Obviamente que as soluções atuais de ter de construir infraestrutura de rede, de fazer parques eólicos, ocupa o território, como já disse o meu colega da APA, o Dr. Nuno Lacasta, a ocupação do território é sempre uma situação controversa, porque há vários interesses sobre o território e não são compagináveis. E, portanto, tem de haver sempre aqui uma escolha de mérito entre aquilo que é o interesse mais prevalecente do ponto de vista daquilo que são os objetivos de política, e de toda a política, não só da energética, mas toda a política, e portanto o Governo e a Assembleia da República têm de encontrar uma ordem de mérito que depois a administração aplique. E, portanto, neste momento, aquilo que temos de fazer, e porque não conhecemos outras, é continuar a fazer um processo de eletrificação e continuar a descarbonizar no sentido de retirar todos os outros combustíveis que têm maiores emissões, o carvão, etc., para, com a eletrificação e, eventualmente, com outras tecnologias, se calhar no futuro com o hidrogênio, conseguimos, de facto, ter uma economia, do ponto de vista daquilo que são as emissões do setor energético, muito menores. Portanto, isto em termos de alternativas, relativamente à questão levantada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, eu tenho pena que se continue a olhar para os serviços públicos como serviços pura e simplesmente burocratas que aplicam a lei de uma forma séria. Eu não tenho essa experiência na Direção-Geral de Energia, não tenho essa experiência com todos os meus colegas, os 300 colegas que trabalham comigo, não tenho essa experiência com todos os colegas do Ministério e os trabalhadores e trabalhadoras da administração pública que tentam fazer o seu melhor em situações, às vezes, de deficiente, de falta de recursos humanos, e o que eu vejo são 600 mil pessoas a trabalhar e dar o seu melhor, o mais possível, para corresponder àquilo que são as expectativas das pessoas, em condições, às vezes, enfim, que muitos de vós conhecem, não são nem pouco mais ou menos as condições melhores, e a administração sofre um pouco nisso. Mas, enfim, o que é que nós fizemos com este édito? Um édito é, no fundo, um aviso que é enviado à Câmara Municipal. A Câmara Municipal fixa o aviso no local que entende, geralmente é o local onde as populações podem aceder e ter dele conhecimento. O projeto está na Câmara Municipal, pode ser consultado, está na Direção-Geral de Energia e estava no Porto, nem sequer estava aqui em Lisboa, estava na sede do Porto, na delegação do Porto, onde podia ser consultado. Podia ser enviado por ficheiro digital e foi publicado no Jornal Nacional e até demos indicação no édito que publicámos em Diário da República que podia ser publicado também em diários locais, regionais, etc. Portanto, aqui a participação e os meios disponíveis para a população foram todos aqueles que podiam ser colocados em cima da mesa. Portanto, não percebemos essa acusação de que isto foi feito, enfim, passo escondido, etc., não foi nada disso. A própria Câmara levantou as suas preocupações de não estar de acordo. Nós fizemos as nossas diligências com a EDP para encontrar alternativas e, portanto, foi aquilo que eu já vos disse há pouco. O princípio da precaução, obviamente, é aquele que está na lei. Portanto, a lei diz que devemos afastar as linhas das populações, das casas e dos outros locais com uma determinada distância, e foi isso que foi respeitado. Eu não conheço os efeitos sobre a saúde pública, não sou especialista nessa área, julgo que existem alguns, por isso é que existe uma lei que no fundo recomenda o afastamento destas infraestruturas das populações, portanto algum efeito haverá, como há com micro-ondas, como há com outros equipamentos, e portanto nós tentamos fazer com que essa lei seja respeitada, enfim, o mais melhor possível, e com, obviamente, pouco impacto, não tenha impacto nas populações. Relativamente à questão do Sr. Deputado do PCP, eu gostava de lembrar que qualquer atividade económica, seja ela qual for, pela sua natureza, tem sempre um impacto e um conflito com as populações. Não é? Não há atividade económica, eu já disse aqui numa sessão anterior desta comissão, não há atividade económica com maior impacto ambiental do que a agricultura. E ela existe em todas as populações rurais em todo o mar. É a atividade económica com o maior impacto ambiental do mundo. Portanto, qualquer atividade, seja ela de explorar minas, seja ela de uma fábrica de alumínios, seja ela de uma padaria, tem um impacto económico. Agora, o que nós temos de fazer é fazer que esses impactos económicos sejam minimizados e que tudo isto possa conviver naquilo que é uma sociedade que tem um setor terciário, tem indústrias, tem comércio, tem estradas, tem veículos, todas com impacto económico. Nós tentamos é minimizá-lo, não é? É impossível não ter impacto económico. As próprias vacas, aliás, se vocês virem, o meu colega agora, o Nuno Lacasta, que me perdoou, mas as próprias vacas estão no roteiro da neutralidade carbónica com uma indicação que tem de ser reduzido o consumo da carne, porque elas emitem muito metano para a atmosfera e têm um impacto económico também, um impacto ambiental para a atmosfera. Portanto, todas as atividades têm. O que nós queremos fazer, obviamente, é sempre minimizar esse impacto, e é isso que fazemos com os operadores, com as câmaras, com todas as pessoas que estão envolvidas nestas soluções. E escolhemos sempre, dentro do possível, às vezes enganamos, todos nós, não, nenhum de nós está impedido de se enganar, de tomarmos a decisão, que afinal não era tão interessante, mas neste caso, pusemos isto à discussão de toda a gente, aliás, estamos e continuamos aqui a discutir. Se existir uma melhor solução e comprovadamente nos mostrem que há uma melhor solução, nós voltamos a discutir isso. Mas todos os passos que nós demos levaram à mesma conclusão. A solução que está em cima da mesa colocada pelo operador até agora mostrou ser a melhor solução do ponto de vista das populações, do ponto de vista daquilo que é as restrições que ele impõe e do ponto de vista, obviamente, também económico e do ponto de vista do tempo. Porque o tempo? Porque a barragem está a encher desde outubro e nós não temos muito mais tempo para conseguir, não posso estar à espera de uma solução que venha daqui a 2 anos ou 3. Eu tenho que ter a solução agora. Até porque aquele poste que foi alteado não pode lá continuar no meio da barragem, porque constitui obviamente um perigo e uma solução que não é essa.
Senhor Diretor-Geral, peço desculpa, mas vai ter que terminar porque já está ultrapassado o tempo que estava,
sim, senhor,
que estava
acabei,
previsto.
Sim, senhor Presidente, já acabei. Pronto, muito obrigado.
Já? Pronto. Não, é, não foi o caso, não foi para mandar calar de maneira alguma, se ainda querer. Se tem mais alguma questão, mais alguma coisa para completar, faça o favor, não é?
Não, eu não sou... Peço desculpa. Eu não sei se a minha colega, a Subdiretora-Geral Maria José Espírito Santo, se quiser acrescentar alguma coisa, pedir-lhe então para intervir.
Se for rápido, faça o favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos.
Muito bom dia.
Eu queria apenas ressaltar um aspecto, realçar um aspecto que é o seguinte, que me parece que não está consciencializado. A questão de alternativas, portanto, nós não estamos aqui e estamos a falar de uma alternativa técnica.
Senhora Subdiretora, peço desculpa interromper. Fazia o favor de ligar a câmara. Não a estamos a ver. Estamos a ouvir perfeitamente, mas não estamos a ver. Sim, mas entretanto, pode continuar, faça o favor.
Já está a ver?
Já está, estamos sim. Muito obrigado.
O que eu queria realçar é que há um aspecto importante que, por vezes, não está presente na mente das populações quando se está a analisar uma alternativa de localização técnica e economicamente mais aconselhável ou viável. O que acontece, portanto, eu ouvi aqui referir que era a solução custo mais económico, é um facto, mas, e como o Sr. Diretor disse, que realmente foram várias estadas, várias alternativas, e esta foi a que se mostrou, não só tecnicamente mais aconselhável, pelos motivos que ele acabou de expressar, mas também economicamente. É porque, assim, qualquer investimento que é feito numa rede de serviço público, ele é, digamos, repercutido na tarifa dos consumidores. Portanto, e isso também tem que estar presente. Os investimentos feitos, portanto, a EDP tem, ou os operadores da rede de distribuição ou transporte, são atividades reguladas pela entidade reguladora de serviços energéticos, que repercute os custos das infraestruturas de rede, que é para satisfazer os consumos, basicamente, na tarifa dos consumidores. E, portanto, estamos aqui a propor soluções que são o sexto daquilo que está previsto. Também temos que ter em mente que isso será o ónus nos consumidores, 6 vezes mais do que pagariam se tivesse escolhido uma solução tecnicamente mais económica. Era apenas isto que eu queria acrescentar.
Muito obrigado. E, muito bem, está terminada esta audição. Agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, Dr. Nuno Lacasta, a sua presença e os seus esclarecimentos. Agradeço também ao Sr. Diretor-Geral da DGEC e à Sra. Subdiretora-Geral, a vossa presença e os vossos esclarecimentos, e agradeço naturalmente a presença de todos os senhores e senhoras deputados, tanto que estiveram cá quanto os que nos acompanharam via web. Vamos Está terminada esta audição. Nós vamos dar continuidade à reunião ordinária. Aceito e admito que se faça um pequeno intervalo de 5 minutos no máximo para mudança. Deputados, que algumas vezes acontece. E depois damos já início à próxima reunião ordinária. Faça favor,
Sr. Deputado. Eu pedi antes da pausa se podemos verificar se há coisas a adiar ou não para o meu grupo parlamentar se organizar.
Digo já. Dou já essa informação. Foi pedido adiamento do projeto de resolução, dos projetos de resolução referentes à proteção do lobo ibérico. O grupo parlamentar do PEP pediu adiamento. É o terceiro adiamento, portanto está dentro daquilo que está regulamentado e por isso é aceito esse pedido de adiamento, obviamente. Na próxima, ou numa das próximas reuniões, quando for agendado, já não haverá essa possibilidade e este tema terá obrigatoriamente que ser discutido. Foi também pedido adiamento dos projetos que estão na ordem do dia, como a linha B, que é a classificação, não é nada, desculpem lá, como a linha C, que são os projetos sobre combate à pobreza energética.
Assim foi
pedido pelo... Sim, sim.
Não.
Temos a linha B. Não, a linha B não foi adiada. Adiada foi a linha A dos projetos referentes à proteção do lobo ibérico. Terceiro adiamento. Na próxima agendamento terá obrigatoriamente que ser discutido. E foi também pedido adiamento pela parte do grupo parlamentar do PS, do... Não, agora do PSD, tinha sido do PS anteriormente. Do referente ao combate à pobreza energética. E ao segundo adiamento, por isso está dentro daquilo que é estipulado e é perfeitamente aceitável este pedido, obviamente.
Sr. Presidente, eu questionava só acerca da pertinência ou não de fazermos esse intervalo de 5 minutos, porque me parece que com a ordem de trabalho que temos, se calhar não valerá a pena estarmos a interromper, porque vai ser muito rápido.
Eu era só para atender ao facto de haver grupos parlamentares que estão a fazer troca de deputados. Era só nesse sentido. Mas 2 minutos no máximo, não é preciso mais.
Se me permite, então, se calhar, o ponto 3 e 4, uma vez que o Bloco de Esquerda está na sala, e eu vou ter que ver aí, se permitir, mas não seria decidido, essa é a questão.
Pois, o problema é esse.
Posso ver, mas tenho que ver se...
Está. 2 minutos só, para entretanto...